Está no ar o programa de Tricolor para Tricolor, diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi. Está no ar o Vamos, Vamos, Tricolor.
Gol, mais, gol, gol, mais, somos campeões. Campeões e muito mais, é Tricolor. É Tricolor, é Tricolor, São Paulo. São Paulo já ganhou.
Alô, galera Tricolor, está começando mais um Vamos Vamos Tricolor, aqui ao vivo do estúdio Raí Souza Vieira de Oliveira.
Todas as terças-feiras, o estúdio Doutor Sócrates Brasileiro toma emprestado o nome do seu irmão mais famoso, porque é hora do Vamos Vamos Tricolor. Na minha presença estão aqui Rafael Teshima, um São Paulino, entre muitos.
Salve, salve Tricolores, salve Tricolores na escuta. É, mais um programa, a gente vinha numa sequência auspiciosa, agora vamos chorar as pitangas mais uma vez.
Eu gostei do auspicioso.
Vamos, São Paulo.
Ao lado do Teshima está o nosso Michel Toniato, o São Paulinista.
Matias, amigos, ouvintes, voltamos àquela fase em que o São Paulo não nos permite dar sequer um boa noite.
Ô, louco. Ao lado do Michel está o nosso Felipe Domingues, El Biglia de la Gente.
Fala, Matias, boa noite, um grande abraço a todos os tricolores e centralinos.
É nóis. É, vamos falar hoje também, né, com a coluna social aqui do Vamos Vamos Tricolor, tá o nosso Bruno Oliveira, o Cururu, ali no Salão Nobre do Morumbi. Entra qualquer um agora, né? É brincadeira. São Paulo tá lançando vinhos hoje, né, Teixinho? Aquela coisa, o time nessa crise, os caras bebendo vinhozinho.
Os caras bebendo vinho, o time nessa situação, os caras bebendo vinho. O Cururu também.
Não vai ter aquela Keeping Coming Love pra...
pra dar o tom.
Cururu Júnior, Cururu Júnior.
Bem, vamos falar primeiro do que aconteceu semana passada, e o Michel tem um relato aí, né? Esteve na capital de Minas Gerais, no antigo estádio Governador Magalhães Pinto, outrora Mineirão, agora Arena Minas, onde acompanhou mais uma eliminação do nosso tricolor, a competição que a gente mais gosta. A gente gosta de todas, mas essa é que a gente mais gosta.
É, foi uma viagem triste. Na verdade, foi um retorno triste. A ida foi boa. É, a gente estava empolgado, animado, no aeroporto aqui em São Paulo, bastante São Paulino, indo para Belo Horizonte. No aeroporto em Belo Horizonte, muitos São Paulinos também chegando. É, no albergue que eu fiquei, no quarto eram 3 beliches. 2 dessas beliches já estavam sendo ocupados por São Paulino. Na hora que eu cheguei lá, até me assustei com 4 São Paulino ali dentro do quarto. É, no caminho para o Mineirão, um monte de ônibus da nossa torcida indo para o estádio, ali sendo escoltado pela polícia. Nos arredores do Mineirão, nas cercanias, bastante São Paulino também. E semelhante ao que aconteceu na partida de ida no Morumbi, um clima bem amistoso entre as duas torcidas. Então, não tinha como não estar empolgado, não tinha como não estar animado, não tinha como não se contagiar com todo aquele clima ali que estava presente ali no estádio.
Até pelo jogo de quarta-feira passada, né?
Também.
Você estava aqui em off fazendo um comparativo com 2013, né? Que você teve lá no Independência também, que era o clima completamente diferente,
sim,
né?
Sim.
A expectativa gerada pela apresentação da penúltima quarta-feira foi monstruosa,
sim,
né?
Só que a partir do momento que o juiz apitou o início da partida, toda essa empolgação, ela foi sendo substituída pelo medo e pela apreensão, porque o São Paulo fez uma partida muito ruim, foi uma atuação, assim, abaixo da crítica. E no momento que o jogador cruzeirense ali converteu a derradeira penalidade, a realidade bateu. E aí a gente teve que lidar com mais uma eliminação, novamente para um time brasileiro, e dessa vez doeu. Não sei porquê, mas por algum fator aí que eu ainda não consegui entender, doeu um pouco mais que as outras. E foi duro, porque acaba o jogo, torcida do Cruzeiro, uma explosão ali de alegria, e você tendo que absorver tudo aquilo ali, quieto, calado, esperando o estádio esvaziar, as luzes serem apagadas para você poder ir embora. É a hora que você vai embora na rua, é nego buzinando, carro, é rojão, é bandeira. Foi complicado, era um pesadelo ali que parecia não ter fim.
É, o time voltou aquela fase do começo do ano, assim, né? Um time muito apático, sem pegada no meio campo, perdendo sempre a segunda bola. Eu contesto muito a escalação do Wesley também ali aberta naquela posição, o gol saiu por ali, né? O Mike e o Marquinhos fizeram o que queriam ali nas costas do Reinaldo.
Basicamente o Cruzeiro fez só isso. Acionou os jogadores ali pelo lado direito, né? O Reinaldo e o Wesley tiveram um trabalho gigantesco para poder marcar os dois ali. E basicamente o Cruzeiro só fez isso. Jogada pela direita. E assim que eles conseguiram chegar no gol. E 1-0 ainda foi pouco. O Cruzeiro foi bem superior ao São Paulo, de fato. Fazendo uma jogada só.
E o Pato e o Ganso novamente apáticos, né? Parece que eles jogam da mesma forma um jogo de Campeonato Paulista de terceira rodada com um jogo decisivo, andando em campo. Um negócio que vem na TV é irritante. E, bom, eu também faço a meia culpa, assim, a gente aqui do nosso São Paulinos. O último programa nosso foi num clima, a meu ver, tipo, de muita expectativa, né, pelo primeiro jogo, mas a gente acabou esquecendo o ano inteiro, que foi muito ruim. A gente ficou muito empolgado com as duas partidas que o São Paulo fez boa no ano, assim. E aí eu acho que o São Paulo também entrou nesse clima em campo, assim, achando que a vantagem de 1-0 era irreversível. E dói, né, porque o Cruzeiro tá num processo de reestruturação do time, não vem jogando um grande futebol também nessa Libertadores. Então, eu acho que isso causa ainda mais dor, assim, pela eliminação, que o São Paulo podia avançar. E agora é juntar os cacos, né, porque o Campeonato Brasileiro tá aí e eu acho que a gente vai ter um campeonato muito difícil. O São Paulo precisa definir realmente o que vai fazer, se vai atrás de um novo treinador. Eu acho que tem que ir atrás de um novo treinador.
A gente não pode... Vamos falar português, sim. Claro.
Surge muitos boatos de quem realmente escala o time.
Filipão tá no mercado aí.
Meu Deus do céu, cara.
Mas sei lá, eu acho que teremos um Campeonato Brasileiro muito difícil, muito parecido com o que foi em 2013. Principalmente com os jogos fora de casa, o São Paulo vem mostrando um retrospecto muito ruim fora de casa. É um time totalmente diferente, né? Se for ver a campanha do São Paulo no Morumbi na Libertadores, foi excelente, né?
Não tomou nenhum gol.
E no ano, o gol sofrido diante do Flamengo no domingo retrasado foi o segundo no ano.
Isso, o primeiro foi contra o Corinthians, né?
O Corinthians.
Isso.
Nossa, o São Paulo tá muito forte no Morumbi, é bom. Não só no Morumbi, também quando foi local no Pacaembu. Tomou um gol só também contra o Capivariano, vitória por 2-0 contra o 15. Mas o São Paulo tem uma postura covarde quando joga fora de casa. E contra o Cruzeiro, mais uma vez, ficou provado. E foi a gente falou até no Conexão Sudaca passado, o mando valeu para cada um, né? Eu acho que tanto o São Paulo quanto o Cruzeiro, se passasse nos pênaltis, os dois já estariam além do que mostraram esse ano todo também. A gente foi eliminado pelo Cruzeiro, e acho que um pouco disso que o Michel fala, né, da dor, é que a gente sabe que não foi eliminado por nenhuma grande equipe. Era uma equipe que está num momento muito parecido com o nosso. Tanto até que a campanha da primeira fase do São Paulo foi superior à do Cruzeiro. E o Cruzeiro não lembra nada o time bicampeão brasileiro. É um time que está em construção também. Mas um dos dois tinha que passar. Azar o nosso que passou o Cruzeiro. Mas eu acho que é isso que deixa mais indignado ainda, né? Que não fomos eliminados, não tomamos um banho de bola. Não foi que nem em 2009, contra o mesmo Cruzeiro, que a gente perdeu os dois jogos. O Cruzeiro chegou na final, tinha um time vistoso. Dessa vez a gente perdeu para um Cruzeiro, um arremedo de Cruzeiro.
Até,
né?
Se a gente comparar com a penúltima eliminação agora, que foi em 2013 contra o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tinha mais time, estava no momento melhor. No momento ali que no jogo de ida, que saiu perdendo para o São Paulo, por mais que teve os fatores do Lúcio ter sido expulso, o Ademir ter perdido o gol, foi um time que se superou e conseguiu virar aquele jogo. Então, foi diferente, né? O Atlético tinha mais time, mas dessa vez o Cruzeiro não tinha mais time que o São Paulo. E isso até explica um pouco da confiança que a torcida tinha para esse jogo de volta. E eu acho que um dos motivos que pode explicar até a dor do Michel foi essa nossa confiança que estava muito lá em cima, muito grande, e aí o tombo foi proporcional. O tombo foi proporcional. Também fiquei devastado, tem até uma história, eu estava assistindo o jogo na casa do nosso colega, amigo, companheiro aqui de bancada, o Ale Gibrecht. Desculpa se eu falei seu sobrenome errado, Ale. E obrigado por tudo ali naquela noite de quarta-feira. Mas eu tava indo embora da casa dele, meio devastado assim, eu tinha que pegar o metrô sentido Sé. Eu peguei o metrô sentido Jabaquara, fui perceber lá na Santa Cruz, cara.
Tá bem que você percebeu,
né? Pois é, pra você ver como foi doída essa derrota de fato. Não tão doída quanto outras derrotas traumáticas que a gente teve, mas bem dolorosa, porque dava pra gente passar. Eu tenho a convicção, assim, se a gente chegasse nas quartas, já era muito pra esse time. Mas a gente, como torcedor, a gente sempre acredita na superação.
É, um torneio de mata-mata, né, justamente, né, não é nem sempre o melhor que passa. Isso. É o time que tem mais brilho. E isso foi uma coisa, novamente, que faltou no São Paulo, né? Isso fica claro quando o Souza vai bater o pênalti. E daí não vou entrar no mérito da doença da mãe dele, respeito o momento que ele está passando, mas... Talvez se o cara tivesse que botar na cabeça que não era um momento adequado para ele bater o pênalti. Ele demonstra todo o pavor na hora da penalidade.
Ficou bem claro.
Não passou
mesmo.
Nenhuma confiança. Acho que todo São Paulino que estava acompanhando pela TV, claro, no estádio não dá para perceber esse tipo de lance, mas o São Paulino que estava acompanhando pela TV tinha certeza que o Souza ia errar aquele pênalti.
É, eu tava falando em off aqui com o Michel. Quem a gente pode confiar para bater pênalti no São Paulo?
Também.
O Rogério, nas últimas cobranças dele, ele perdeu mais que acertou. O Ganso também costuma errar, principalmente nesses momentos de decisão de cobrança. Não lembro
teve o Corinthians e Penapolense, ele errou.
Isso.
Ele errou nas últimas...
O Luiz Fabiano é aquela nhaca de sempre.
Eu acho que o Ganso nem bateu contra o Nacional de Medellín, não me recordo.
Eu também não lembro.
Errou
o Allan Kardec.
O Tolói e o Kardec. O Tolói, por exemplo, é um que já, acho que por conta disso, tirou o corpo. E jogou o Lucão na fria.
O Denilson também não bateu, né? Podia ter batido.
E aí culpar o Lucão também não dá, porque chegou no momento das alternadas, né? Todo mundo teria que bater.
Todo mundo se omitiu.
Alguém seria o vilão ali.
E o Lucão teve peito, né?
E quem não se omitiu, a gente não pode também confiar muito. Então foi complicado. E além desse fator... A gente teve a questão do Rogério, pô, o Rogério só faltou fazer chover de novo, e mesmo assim não foi suficiente. Ele converte a cobrança dele, pegam dois pênaltis,
e
quase pegou o último do Gabriel Xavier.
Até foi a ilustração, né, do programa de hoje, a foto ali mostra realmente, o Rogério esteve muito próximo de pegar aquela bola, dar uma sobrevida pro São Paulo, mas é aquela coisa... Tá, passou o pênalti do Gabriel Xavier, quem ia ser o próximo?
Pois é.
A gente não tinha essa, né, nem isso, né?
Ficou aquele gostinho de quero mais, né? Eu tava falando da expectativa, muitos São Paulinos estavam esperando aí um grande confronto ou contra a River ou contra a Boca, naquela altura a gente não tinha noção de quem poderia passar, né?
E nem sabe ainda, né?
Tá enrolado ainda, né? Tá bem enrolado essa questão. Enfim, é isso, acho que o tamanho da confiança explica aí o tamanho da decepção também.
E o triste é o fim da era Rogério Ceni em Libertadores, né? A gente pode até fazer um balanço aí do que foram esses anos.
Né? O impedimento até fez um twist muito interessante, né? Ele falou que todo jogador começa com a entrevista respondendo com certeza, né? Aquele mídia tem, né? Com certeza, não, estamos aí preparados... Mas o com certeza do Rogério foi um dos mais contundentes que já se teve, né?
Foi o mais sincero.
Foi sua última Libertadores, Rogério? Com certeza.
Ele só ficou essa temporada pra jogar essa edição da Libertadores, né? Acho que aquela altura, primeiro turno, ele nem imaginava que o São Paulo conseguisse a classificação. E, bom, acho que é todo um símbolo desse retorno do São Paulo. A gente ficou 10 anos sem jogar Libertadores, né? De 94 a 2004. O Rogério conquistou um título e chegamos em outra final. E tivemos sempre aí nos mata-matas, né, em todos esses anos aí. E vamos ver, né, o São Paulo acho que tem um futuro bem tenebroso aí, precisa acertar bastante coisa pra voltar à origem do clube que um dia foi, né.
Difícil. Mandar algumas saudações aqui pros ouvintes, né, o nosso Vitor Faria, o literato aqui da Central 3, disse que a eliminação foi a crônica de uma morte anunciada. A Renata Mendonça, nossa convidada na 7ª edição, que também esteve no Mineirão. O Fepa Santander, que está sempre aí na audiência. Hoje ele me passou uma lista efemérides aqui, enorme. Depois, no final do programa, quando a gente fizesse balanço histórico, eu cito algumas delas, que nenhuma delas tem a ver com São Paulo, mas é curioso também. E eu acho que vamos na do Biglia, né? Falar dessa despedida iminente do Rogério, né? Ele que já descartou jogar o jogo contra o Corinthians, que seria no dia 7 de agosto, né? Já que o contrato dele acaba no dia 5.
5 ou 6, se eu não me engano.
5 ou 6, né? Que acaba dia 6.
6.
Que seria o dia posterior à final da Libertadores. Então ele deve se aposentar contra o Atlético Mineiro no Independência, né? Vamos ver se a diretoria de São Paulo se coça aí para tentar trazer esse jogo no Morumbi. Já que circula aí também
boatos que vai ser em Brasília, né?
Que o clássico contra o Santos talvez seja em Brasília, né? Que seria o último clássico do Rogério no Morumbi. Esse ia ser jogado na quarta-feira, dia 3 de junho agora, né? Véspera do feriado de Corpus Christi. Esse jogo talvez fosse para Brasília.
O Aidar está muito alinhado com o Marco Paulo Del Nero, né? A tudo que parece, assim. E esse será o campeonato brasileiro para ocupar os elefantes brancos construídos na Copa do Mundo.
Esperado, né?
Então teremos um campeonato de muita punição, de muito mano invertido. Tenho certeza disso.
E São Paulo itinerante, será?
São Paulo itinerante.
E foda-se o sócio, né?
E pensando no sócio torcedor, né? Que teve um aumento significativo e é um desrespeito total, né, a toda essa celeuma que o São Paulo criou, até de forçar um pouco a barra na Libertadores para que novos sócios aderissem ao plano.
E o plano que ia ser reformulado parece que foi cancelado de novo, né?
Bom, espero que sim, porque a gente discutiu um pouco isso no programa passado. Não traz nenhum benefício.
Mas o problema é que essa nova reformulação não garante que vai vir coisa boa também, né?
Também,
Os caras podem piorar o que já era ruim.
Já era ruim.
Mas acho que toda essa situação do clube também contribui pro Rogério querer parar antes. Acho que até ele poderia fazer uma força de jogar até o final do ano, mas ele vê um time totalmente apático, jogadores descompromissados. Você vê ele no jogo contra a Ponte Preta desesperado ali.
Pior que, ele tinha tudo agora pra botar o pé no freio de vez, porque... É o que vai acontecer, é o inevitável, a carreira dele vai terminar, ele vai se aposentar, mas aí ele é o melhor do time.
Se não fosse ele contra a Ponte Preta ali, quanto teria sido? 3, 4?
Você espera melancolia, ele vai lá e faz um puta jogo depois, não dá pra entender.
E daí fica a pergunta também, né? O Rogério também parecia um dos poucos jogadores realmente abalados, né, com a eliminação na última quarta-feira. Ele até dividiu a responsabilidade com os companheiros, sendo que ele era o menos culpado ali pelas circunstâncias do jogo, né? O gol ele não tinha o que fazer, era a jogada cantada do Cruzeiro, fez boas defesas, não foi tão exigido também, mas quando foi, estava lá passando segurança para os companheiros e nos pênaltis, o cara pega dois pênaltis, converte o dele, quase pega outros dois, porque o do De Arrascaeta também... Passou
bem
próximo.
É verdade.
Não tem muito o que fazer, né? E talvez ele pese isso na balança também, né? Então, vou jogar o Campeonato Brasileiro, a gente se classifica para mais uma Libertadores, para jogar nesse nível. Talvez a saída do... A aposentadoria
a falta de perspectiva, né?
A aposentadoria do Rogério talvez acelere algumas mudanças. Não do próprio Rogério, mas claro, mas escancare quão acomodado está esse plantel. Que não dá mais, né? A gente não sabe da onde tirar a esperança.
E hoje você não consegue enxergar quem na diretoria poderia ser um pilar ali para poder reestruturar o São Paulo. E você não vê no elenco um líder.
Líder positivo,
Líder não tem,
mas não positivo.
Sim, alguém que vá substituir o papel do Rogério nesse sentido. Não tem ninguém. Quem que vai ostentar a braçadeira de capitão depois do dia 6 de agosto? A gente não sabe, cara.
A gente não consegue imaginar nenhum nome. Porque o Luiz Fabiano, que é... Vamos falar do Luiz Fabiano agora. Que é o jogador com mais partidas depois do Rogério. Rogério, Luiz Fabiano e Denilson, né?
Isso.
Luiz Fabiano, assim que acaba o jogo, além de ter perdido o pênalti dele, sai disparando contra o Pato. e fica esse fogo cruzado entre os dois.
Mas o Luiz Fabiano nunca foi esse líder positivo, né? Não, mas... Até concordo com a bronca dele, que eu acho que a declaração do Paulo também foi muito infeliz. Ele não tem moral nenhuma para querer bancar uma titularidade.
Tanto que o Luiz Fabiano também já fez muitas vezes isso que o Pato fez, né?
Também.
Ir na imprensa, reclamar, ficar chateadinho, fazer biquinho.
E não se banca em campo, né? Isso que é o pior, né?
Não se sustenta.
É, e algo que poderia ser perfeitamente resolvido dentro do vestiário, gente. Não tem necessidade nenhuma de expor essa situação, né? Ninguém, o cara não é obrigado a ser amigo do outro. É a mesma coisa na empresa, eu não sou obrigado a ser amigo de todo mundo onde eu trabalho, mas...
São Paulo já podia devolver o Pato e serrar com o Luiz Fabiano, né? Seria lindo, né? Dar cabo nele, né? Valeu, tchau.
Mas acho que é o começo demais. Do São Paulo é realmente reestruturar o elenco.
É, começar a dar linha nesses caras.
Né? E tentar usar um pouco mais o CT de Cotia, né? Também é algo que eu questiono muito. São Paulo gastou uma grana preta lá e não usa a molecada.
É, e aquele questionamento que acho que todo São Paulo não faz. Não tem um lateral que seja
melhor que o Reinaldo,
Meu Deus do céu. É impressionante. E daí até circulou, né, com uma forma de provocação entre os São Paulinos, que uma notícia antiga que o Reinaldo tinha renovado o contrato até 2017. Muita gente tinha esquecido desse fato, achou que tinha acontecido para ficar mais revoltado, né? Porque o Reinaldo é o calcanhar de Aquiles do São Paulo.
É, a gente esperar que um reserva do Sport possa ser útil para a gente é complicado, hein?
Com todo respeito ao Sport,
mas é que vale por baixo, né? Onde está o Sport, onde está o São Paulo.
É, o garoto
até o Reinaldo saiu do Sport, a própria torcida do Sport comemorou.
Comemorou muito.
É, o garoto Matheus Reis, que subiu, né, pro time de cima essa semana. É um garoto que mostrou qualidade, né?
Qual a posição dele?
Lateral esquerdo. Um garoto que mostrou qualidade.
Fez uma boa Copa São Paulo.
E mostrou personalidade. Naquele jogo contra o Corinthians que a gente foi eliminado, ele foi disparado o melhor jogador de São Paulo. Também subiu o João Paulo.
O João Paulo já tinha até sido relacionado para Libertadores, né?
É aquele doidinho da
internet. Aquele doidinho, lá. Porque não... Esse precisa de um pouco mais de mídia atenda.
Isso aí tem que ter paciência com esse cara.
Mas enfim, meio pato, assim, né? Que saiu também no campo domingo falando, que a gente toma um gol aí no final do jogo.
Tô feliz, tô tranquilo.
E falando do jogo de domingo também, né? O Biglia tinha citado os portões fechados. Mais uma vez, o torcedor São Paulino não pode ir ao Moisés Lucarelli. Situação que se repete. Aconteceu em 2013.
Foi seguido. Se a gente desconsiderar o rebaixamento da Ponte, que jogou a Série B ano passado, é o segundo jogo seguido do São Paulo no Moisés Lucarelli que a gente não pôde ir.
O outro foi a desculpa da reforma no setor de visitante,
sim,
né?
Isso, foi isso.
Sendo que daí o torcedor visitante que é o culpado por estar reformando.
O Campeonato Brasileiro começou de uma forma muito melancólica essas duas rodadas, né? Com muitos estádios fechados, também Joinville e Palmeiras. Eu tenho família em Joinville, palmeirenses fanáticos ficaram muito tristes. Palmeiras não jogava em Joinville, se não me engano, desde 84 e não puderam ir no jogo por causa dessa punição.
Goiás, Atlético Paranaense, do Serra Dourada também. E daí aquela coisa, né? São punições que vêm do ano passado, mas o pessoal nem lembra, né? Tá sendo punido por conta de quê? Que já caiu no esquecimento. Até porque se tivesse que punir alguém, seriam os torcedores, quem se envolveu, né? Nessas brigas, e eles estão aí, no próximo jogo estão de volta.
Vira e mexe durante o ano, assim, alguém lembrava, pô, mas tem Ponte São Paulo na segunda rodada, e vinha sempre alguém outro lembrar, não, esse aí não tem torcida, não pode. É. A gente sempre esquecia, no caso, nunca lembrava.
O Corinthians jogando em Araraquara também.
E aí o Cruzeiro jogou contra o Corinthians
em Cuiabá.
Uma arena da Copa, conforme o Bilha falou, tava vazio.
O Atlético Mineiro Fluminense no Mané Garrincha.
Domingo também no Mané Garrincha, cabe 60, 70 mil pessoas, vazio também. Eles querem ocupar os estádios da Copa, as concessionárias que administram o estádio colocam o preço lá em cima. Não tem ocupação, cara.
Então temos mais, estava fazendo as contas aqui, 16 jogos de Rogério Ceni até o adeus, e como a gente adiantou, tem só um clássico no Morumbi a ser disputado daqui a 3 rodadas, diante do Santos. Então o próximo adversário do São Paulo é o Joinville, no Morumbi, ingressos começaram a ser vendidos hoje para os sócios-torcedores, estão a R$20 a meia entrada, enquanto que para o torcedor comum, aspas, que o sócio-torcedor não é mais torcedor do que o outro, estão a R$40, a diretoria baixou o preço já em relação ao duelo contra o Flamengo.
Então, falando, você mencionou a despedida do Rogério, na sexta-feira passada, acho que o Raí completou 50 anos, né?
Foi isso mesmo.
E se eu tava vendo algumas retrospectivas de jogos do Raí no São Paulo, e me chamou um pouco a atenção a quantidade de jogos, na verdade a quantidade de gols que ele fez no Murumbi em jogos no meio de semana à noite. E curioso que a maioria desses jogos estavam com o Murumbi lá, com seus 5, 10, 15 mil pagantes. Aí eu fiquei pensando...
Murumbi em condições normais.
Aí eu fiquei pensando, caramba, esses torcedores aí, eles fizeram parte de um dos capítulos aí mais bonitos da história do São Paulo. Aí eu fiquei pensando, eu me coloquei no lugar e falei, caramba, eu era muito novo nessa época e não pude fazer parte disso. E, de certo modo, eu fiquei com inveja desses torcedores. E hoje algo semelhante acontece com o Rogério. O Rogério, aí, ele está encerrando a sua carreira. Vai ter acho que 16, 15 jogos aí, não sei quantos no Murumbi aí que o Matias mencionou. E é certo que muitos desses jogos, principalmente esses jogos no meio de semana à noite, vai ter só os mesmos de sempre. E daqui a alguns anos, o pessoal aí que hoje não consegue ir nos jogos, por causa da idade e tudo mais, vai pensar, caramba, esses torcedores que conseguiram acompanhar esses jogos, fizeram parte da história, são privilegiados. Então...
Só me corrigindo, são 14 jogos ainda do Rogério, 7 em casa, não podemos nem falar no Morumbi ainda, já que tem toda essa conjuntura que a gente está falando ao longo do programa. Então... Mas são 7 jogos para o torcedor são paulino, e se despedindo do Rogério aos poucos. E a gente também ainda não vê nenhuma ação da diretoria para promover esses jogos. Que talvez, também citando os problemas recorrentes que a gente vem falando da saúde financeira do clube, né? Faz uma ação casada aí, promove esses jogos. Pô, são 7 jogos, tá acabando.
Acho que é esse o ponto que eu queria tocar. Tá acabando, então, torcedor aí, sabe... Vamos lá, porra, é a história, é um mito aí que tá se despedindo do São Paulo. Acho que daqui a alguns anos você vai pensar, olhar em uma retrospectiva e falar, caramba, o cara passou e aí eu não fui no jogo? Você vai conseguir lidar com isso?
O último jogo do Raí, se não me engano, foi lá no...
Foi pela Copa dos Campeões,
contra o Sport.
Contra o Sport.
Né? Eliminação naquela que valia a vaga pra Libertadores, 2000, isso, né?
2000.
E a primeira passagem dele foi ele, São Paulo é campeão em 93 da Libertadores.
Foi contra o Santos.
Depois teve um jogo contra o Santos.
Né? Então, nesse jogo, então, né, tinha esse jogo nessa retrospectiva e, sabe, ele acabou com o jogo. Fez uma exibição, uma atuação exuberante e quase ninguém no Morumbi.
Meu segundo jogo foi em 91, a semifinal do Paulista foi contra o Palmeiras numa quarta noite também, 0-0. Depois o São Paulo pegou o Corinthians naquele famoso jogo dos 3 gols do Raí.
Isso.
Raí que completou, como bem disse o Michel, 50 anos na última sexta-feira, dia 15 de maio de 1965. Ele que por pouco não foi chamado de Xenofonte, já que o pai dele era muito criativo, seu Raimundo, de dar o nome do
Xenofonte, filhos. Xenofonte, o terror do Morumbi, já pensou?
Imagina só, segundo meu pai, não amarrava nem a chuteira. Jogador com esse nome aí. Outro irmão do Raí é o Raimar, né? Que é mistura de Raimundo com Guiomar. E o Raí também poderia ter sido, nessa lógica, o Guiomundo. Ele que nasceu em Ribeirão Preto, estive ano passado no Santa Cruz, onde ele começou, por sinal, o Botafogo tem as mesmas cores do São Paulo, mas por motivos diferentes, né? Uma alusão à Companhia Antártica Paulista.
E cores invertidas, né? Preto, branco e vermelho.
Isso, o símbolo é a ordem da... Não, as faixas são as mesmas. O Santa Cruz, que é o
Santa Cruz,
invertido.
Santa Cruz,
é
lá, claro.
Santa Cruz de Ezequias.
Do nosso grande Ezequias Pierre. E o Raí que fez... São aqui 391... Desculpa fazer a matemática ao vivo, mas foram 400 117 jogos pelo São Paulo, 131 gols.
O Rogério já empatou com ele o número de gols?
Não, falta um.
Seria curioso, né, ele terminar a carreira empatado, né?
com o Raí.
É, o Raí teve duas passagens, né, de 89 a 93, depois 98 a 2000, né? Só que teve aquela lesão...
87.
Né,
o Gotardo, 87. Wilson Gotardo quebrou ele, né?
Contra o Cruzeiro.
Quebrou ele.
E o São Paulo tava bem naquele campeonato, enquanto Sim. o Raí tava...
É, logo na sequência do título paulista, né?
É, o São Paulo tava embalado, tava fazendo uma boa Mercosul também, começo da Mercosul tava bem aquele ano... Mas ali foi o fim de tudo e...
Depois tivemos um Campeonato Brasileiro muito ruim, São Paulo até
cogitou a brigar. Foi um dos piores que eu vi do São Paulo, né? Até porque todos os nossos rivais, inclusive a Portuguesa, se classificaram para os playoffs, né?
Santos e Corinthians foi...
E foi o do fatídico 7-2 também. Nossa, no Pacaembu.
Esse ano eu fui no São Paulo e Corinthians nesse campeonato, 2-1, dois gols do Edilson. Na véspera, o Marcelinho e o Luxemburgo brigaram, aquela famosa briga do tirei mulher do seu quarto.
Tinha mulher que mais tinha.
Mas o Corinthians tinha um timaço mesmo, mas o São Paulo tinha um bom elenco também, foi uma...
Acho que o problema ali era o Carpegiani, né?
É, o Carpegiani.
Um dos, né?
E o Raí também que fechou a conta com o São Paulo, que é 15 títulos, né, dos maiores... vencedores, campeões, né? Até citei o Santa Cruz, né? No passado ele foi homenageado pela diretoria de São Paulo com uma camisa alusiva aos títulos oficiais dele pelo clube. Puta, e toda vez que eu vejo o Raí eu fico emocionado.
É, eu vi ele uma vez também numa palestra.
Eu acho que pra nossa geração, né?
Significa muito.
Significa muito. A gente, pelo menos o Raí era o Rogério pra molecada. Exato. De hoje.
É, e era um time repleto de possíveis ídolos, né? Mas o Raí era o maior deles, né? O Zete também era outra figura no meu imaginário infantil sensacional. Eu pegava no gol na época no colégio, jogava de calça comprida igual o Zete.
E gritava Zete. Com a meia por cima da calça também.
Sim.
Mas, realmente, a questão do Zete é que eu acho que a saída pro Santos, o passado palmeirense, que o Raí foi... Foi sempre nosso, né?
Puro, gente, né?
Nunca dividimos com
nunca
nenhum
se contaminou,
rival.
Né?
E quando vestiu uma camisa anterior de São Paulo, também tinha as mesmas coisas, né? Como a gente comentou.
E até lembro muita gente, né? Aquela começo das transmissões de campeonato europeu, também quantas camisas do Paris Saint-Germain a gente não via espalhadas pela cidade só por conta do Raí, né?
E não era, o PSG não era essa potência financeira, milionária, como é hoje, né? E muito da fama do PSG aqui se dá por conta do Raí mesmo. Inclusive eu recomendo um vídeo da despedida dele no Parque de France, que a torcida do PSG canta a Aquarela do Brasil, ele fica emocionado, faz um mosaico com a bandeira do Brasil.
Foi
emocionante.
Foi no dia da despedida do Maradona também, na Bombonera. Eu lembro que eu tenho gravado as duas despedidas, né? No sábado à tarde de 2001, se não me engano.
O nosso Gabriel Perecini, do SPFC 1935, que estava lá no Mineirão com o Michel, tá escrevendo aqui pra gente, né? Além de não ter pensado no Rogério, ainda tiram jogos do Morumbi. O São Paulo está sendo estuprado pelo de dentro. Isso vai contra o artigo em maiúsculas, maior ídolo da história do clube, contra a própria tradição de São Paulo, que está sendo pisada absurdamente.
É, o departamento de marketing está abandonado no clube, né? Foi entregue aí para uma pessoa que não tem know-how para assumir esse posto. Logicamente foi uma troca aí política e tal do São Paulo. E esse vazio ficou muito claro na troca, né? No meio da Libertadores, desse passaporte aí, que foi uma ação pífia, né, de marketing. E é isso aí, né? Acho que realmente não tem plano nenhum nessa despedida do Rogério. E fica muito claro nesse...
Já era algo que era pra ter mais ou menos pensado, até porque ele anunciou a aposentadoria, assim, de maneira oficial, umas três vezes.
Vai empurrando com a barriga, né?
O Matias até falou da questão financeira, mas, pô, hoje em dia a gente tem uma arma de apelo muito grande, que são as redes sociais. Pô, custa muito fazer campanha em Twitter e Facebook, chamando a galera pro jogo? Acredito que não.
É uma campanha até mais orgânica,
sim,
né?
A
gente que tá ligado aí nas redes, a gente muitas vezes acaba criando uma hashtag, então... Falta abraçar, né, esse momento.
A falta de iniciativa do clube não dá oportunidade de gerar até uma divulgação espontânea dos próprios torcedores, né?
Por falar em marketing, estamos aqui na linha com o nosso Bruno Oliveira Cururu.
Cururu Júnior.
Que está lá no Salão 9 do Morumbi. Está nos ouvindo, Cururu?
Estou sim, Matias. Boa noite. Vocês estão me ouvindo?
Boa noite. O retorno está excelente. Você está aí no Morumbi, onde o São Paulo está lançando uma edição limitada de vinhos do Porto. Explica pra gente isso aí.
Bom, primeiramente, né, da mesa, ouvinte do Central 3. Ah, mais uma vez, né, Em 92, 93 e 2005. Vinhos do Porto, Matias, que se o torcedor de São Paulo acha o ingresso caro, posso falar o valor que gira em torno dessa coleção, digamos, limitada de vinhos?
Por favor, segurem a carteira aí, pessoal.
Por favor, hein? Existe uma linha que custa R$30 mil.
Peraí. Quanto? Repete?
R$30 mil a garrafa, uma linha que é bem limitada dentro dessa coleção. E as mais baratas giram em torno de R$20 e R$15 mil.
Pela bagatela.
Ou seja, né? É uma bagatela.
Tá pra nós.
Ah, vou encher a cara.
Bom, Matias, enfim, né? O evento aqui, né, contou com o Bajar, já foi encerrado, já acabou.
Já acabou.
Contou com a presença de...
Venderam tudo?
Já foi encerrado.
Instantâneo, evento instantâneo.
Acabou porque está acontecendo nesse exato momento uma reunião do conselho, né? Um evento principal da noite seria essa reunião do conselho, que está mobilizando bastante aqui os colegas da imprensa, né? Agora, nesse momento, eu estou aqui no meu visual, estou vendo o Aitar e o Leco conversando com seus colegas aqui no auditório, né?
Que
uma
vista,
área
hein?
Cercada, ninguém pode se aproximar, enfim, todo mundo ansioso para saber, de fato, o que está acontecendo dentro da sala, quais são os assuntos que o São Paulo está tratando nesse momento.
E tô vendo aqui que o torcedor que quiser entrar nessa gelada aí do vinho pode garantir a sua garrafa, o seu kit, pelo site spfcvinhos.com.br. Pra quê? Pra que jogador, né? Pra que lateral esquerda? A gente tem vinho.
Vamos encher a cara pra esquecer.
Então...
Certo, né? E quem quiser antecipar aí, digamos, a reservar, né, a sua coleção de vinhos do São
Porque
Paulo
vai ter procura.
Pagar um valor de R$139, viu?
Oh, meu Deus, é o seguro, né? A rolha, estamos garantindo a rolha aí.
A rolha.
Eu vou dizer onde eu vou enfiar essa rolha.
Perdão.
Mas pelo menos dessa vez acertou.
Né, comemorativo aí para celebrar esse lançamento, né? E entre os presentes aqui, né, ninguém da comissão técnica, né, do futebol, ninguém, apenas o Aidar, o senhor Carlos Augusto de Barros, o popular Leco, o Casares estava por aqui também, e o Ataíde Guerreiro. Esses são os 14 que foram presentes aqui e também não tiveram nenhum contato com a imprensa.
Que beleza. Então, agradeço aí, Cururu, pela presença aí, relato preciso dos bastidores do São Paulo. E cobra o pessoal aí no lateral esquerdo, por favor.
Pode deixar que eu vou cobrar. Só uma curiosidade, Matias, sobre esse lançamento dos vinhos.
Toda.
Nós tínhamos comentado uma edição anterior aí do VVT sobre uma certa divergência a respeito da data de fundação do clube, né?
Ah, sim.
Alguns falam 1935, outros 1930, né? Nesse lançamento dos vinhos, né, eles estão priorizando aqui a data 1930. Eu não sei se isso é alguma coisa nova, enfim, que eu lembro até que as notícias que o clube considerava 35 como a data oficial, e algumas pessoas tentaram, alguns sócios, conselheiros tentaram voltar atrás e firmar como 1930, né? Pelo menos aqui nesse lançamento está priorizado, aqui o marketing priorizou a data de 1930, está em bastante evidência, pelo menos aqui no material de divulgação dessa coleção de vinhos.
Sim, a própria nota que o clube divulgou através do site oficial, às 18h58, fala que é o início das comemorações pelos 85 anos do clube. Só que é um início meio atrasado, né? Já que se considera a data de 1930... É 25 de janeiro, não o 16 de dezembro, correspondente a 35. Mas isso daí também é uma... faz parte do trabalho do nosso amigo Michael Serra, historiador do clube, que junto com outros conselheiros, como você falou, tem lutado por o reconhecimento da data magna do São Paulo como sendo 25 de janeiro de 1930.
Exatamente. Bom, Matias, estou aqui no decorrer, aqui, né, ainda está rolando essa reunião do Conselho. Infelizmente, não consegui ninguém para poder, enfim, falar aqui ao vivo com nós aqui do VVT. Talvez não vá conseguir falar com ninguém depois quando acabar a reunião. Qualquer material, enfim, qualquer novidade que eu conseguir aqui, eu prometo, enfim, falar para os ouvintes do Central 3 na próxima edição do VVT.
Agradeço aí a correria, viu, Cururu? E volta de táxi, né, no, maneira aí no portinho.
Pode deixar, um grande abraço, vamos, Tricolor.
Vamos, Tricolor.
Se o Casares fosse do marketing ainda, seria uma noite de lançamento de leite com groselha.
Muito bom.
Que é a especialidade aí do Casares.
É, meu Deus.
O túnel escuro.
Já que a gente entrou na sessão das efemérides, né? Conforme prometido, o nosso ouvinte, o Fepa Santander, separou algumas aqui pra gente do dia de hoje. Então temos aí, ó, nascimento do Ho Chi Minh, líder revolucionário vietnamita. Michael Little, mais conhecido como Malcolm X, Ho Chi Minh 1890, Malcolm X 1925. Sérgio Paranhos Fleury, esse não, vamos.
Esse pula, né?
Esse pula. Pô, Pepa, assim complica. Joey Ramone, já.
Opa,
que
o
Michel tá com a camisa aqui dos Ramones. 1951, estaria fazendo, se fosse vivo, 64 anos. É isso?
Deve ser.
64 anos. E a nota triste, né? O falecimento há 120 anos atrás de José Martí, escritor e herói nacional cubano. Ontem também, na verdade, hoje completam-se 22 anos da partida de ida da final da Libertadores de 93, quando São Paulo se mediu com a Universidade Católica no Morumbi e deu uma sapatada nos cruzados, né, Biglia? O Biglia até trouxe o ingresso desse jogo, sua coleção aqui magnífica de ingressos do São Paulo. Fala um pouco aí desse jogo, já que você acompanha no estádio. Eu tinha 7 anos, estava em casa.
Muitas lembranças, né? A gente vê como o tempo passa rápido, né? Porque eu lembro de todos os detalhes do dia, da minha apreensão, quando meu pai conseguiu os ingressos ali na sede da Federação Paulista, na Brigadeira. Foi uma alegria enorme, assim, naquela época o futebol tinha uma importância incrível na minha vida, até hoje tem, né, mas para criança é uma outra visão. E até meu irmão, que é palmeirense, acabou indo nesse jogo, né, por ser decisão, meu pai tinha conseguido 3 ingressos, e fomos todos ali. E um jogo que começou bem difícil, né, teve um lance que o Gilmar recua pro Zete ali, e o Zete acabou salvando em cima da linha. Depois o Lunari, que era do Nils, jogava no ano seguinte, estava na final de novo contra a gente, bate de 3 dedos, a bola passa rente à trave, só depois do gol contra ali que o jogo se abre, uma noite fria no Morumbi, e eu gripadaço como hoje, estava muito gripado aquele dia, Morumbi lotado, lindíssimo, né, com bandeira de bambu, era outros tempos, né, Morumbi com 105 mil pessoas, eu toquei com o ingresso, eu fiquei na numerada térrea, e meu pai pagou 200 cruzados nessa relíquia, que eu não sei na conversão quanto seria hoje, eu também tenho ingresso aqui da final São Paulo e Inter, e tava R$40, a final da Libertadores, né, pra gente pensar em que rumo...
São Paulo e Atlético eu paguei 50.
Isso, foi R$50.
R$50 a inteira. Reais.
Eu, pro São Paulo e Atlético, rapidinho, uma curiosidade, eu acabei comprando de cambista, e o cambista só me garantiu o ingresso, porque a concorrência tava muito grande, porque eu fui no jogo de ida. Que foi lá, contra o Atlético, que ele não pôde jogar na Arena da Baixada, jogou no Beira-Rio também. Eu lembro que no Beira-Rio a gente pagou R$5 no ingresso, porque a diretoria do Inter resolveu cobrar barato para as duas torcidas.
Para tentar atrair o público, então, seja, até neutro, né?
A ida e a volta, se eu pagasse o preço oficial, seria R$55. Mas assim, foram R$120 mais bem investidos da minha vida.
Com certeza. E ontem, o São Paulo... completa-se, né, 10 anos da partida de ida também, mas pelas oitavas de final da Libertadores de 2005, né, quando o Cicinho fez aquele gol inesquecível, né, o Cicinho que bonitinho, tinha um pé bom contra o Palmeiras, né? Sempre guardava o dele contra os rivais da Barra Funda.
Fez na volta também,
e
né?
Fez na volta também o gol, que foi o gol 10 mil, né? Da história da Libertadores, se eu não me engano. Chegou a essa marca, ele até ganhou uma placa depois da Conmebol, mas a gente vai soltar aí a narração do Nilson César, da Rádio Jovem Pan, desse golaço do São Paulo. A gente ouviu aí a narração do Nilson César, eu até procurei uma do pai do gol, do José Silvério, mas não encontrei, ficamos aí com a cortesia aí da Jovem Pan, né, que não deve nem estar ouvindo a gente.
Foi estreia do Paulo Tuori esse jogo, né, o Leão tinha ido lá encontrar seu amigo japonês.
Chamava Iene o amigo dele.
Não, mas o Altuori já tinha assumido quanto o The Strongest.
Já?
Já. Eu lembro do autor já aconteceu. Nossa, e vou pegar o nosso almanac.
Foi um jogo que o Grafite se lesionou, se não me engano, nesse jogo, né? Daí foi que o...
Não, o Grafite sai contra o Tigres.
Contra o Tigres.
É. E daí até vem a contratação do Amoroso. Mas o autor já tinha estreado contra o próprio Strong... contra o Corinthians, no 5x1.
Nossa, que...
Foi o 5x1 contra o Corinthians, daí os 3x0 diante do Strongest, e só depois a partida de ida contra o Palmeiras.
Eu tava nesse jogo também, fui com o meu amigo Ivan Amaral, grande gota, a quem eu mando um abraço. Ele mora ali perto do Palestra Itália, e nós fomos ali com todo mundo escondido com a paisana. E foi, nossa, era muito legal, né, aquele clima no Parque Antártico de visitante, algo que...
Mas era tenso,
hein? Jogo em especial, eu lembro que a torcida do Palmeiras estava com o pé bem atrás em relação ao time.
Tanto que até o meio do campo ali ficou tudo vazio,
ficou,
né?
Vazio, e vários São Paulinos compraram ingresso pros setores do Palmeiras e conseguiram entrar de visitante com esse mesmo ingresso.
Eu fui um deles, eu fiz esse esquema aí.
Mas eu sinto muita falta daquele antigo Palestra Itália, não fui na Nova Arena, mas
nem
o
me fala
Parque Antártico também é um estádio que me recorre a jogos memoráveis e tardes memoráveis da minha adolescência.
Hoje a gente pode falar, né, até com... dar uma pontinha de provocação, que o Palmeiras tinha um belo estádio e trocou por uma arena como qualquer outra, né? Mas você vê aquela ferradura lá com as chaminés ao fundo da Matarazzo, criar um clima sem igual,
Vocês
né?
Vocês lembraram tanto do Parque Antártica quanto a gente falou do Raí também, aquele
gol de letra.
3x2.
Que foi o último gol dele.
O último gol dele com a camisa do São Paulo.
Com a camisa do São Paulo foi esse.
E pelo que eu me recordo desse jogo, não tava lá, vi pela TV, a torcida do São Paulo tava disposta de uma maneira diferente. Ela não tava espremida ali naquele...
Não, acho que ela tava atrás do gol. Né? É.
Aparentemente parecia
ali.
Que ela tava até que meando o estádio.
E até vi uma matéria recentemente que muitos torcedores do São Paulo com camisa do Boca Juniors também... fazendo alusão à final de 2000, né? Que o Palmeiras foi batido pela equipe argentina.
O São Paulo tinha vencido o primeiro jogo no sábado à tarde, eu tava no jogo 2x1, um gol do França. A bela atuação do Pimentel, lembro até hoje desse jogo. E depois, na volta, foi um jogaço, né? Esse dia, nossa, eu saí no tapa com meu irmão até. Foi uma última vez que a gente saiu na porrada aí, meu irmão.
O gol do Wagner também.
Na hora que o São Paulo, eu gritei na cara dele o gol, ele me meteu uma muqueta. Mas bela lembrança, né? Eu sinto muita falta do Parque Antártico. Eu fui nos dois confrontos, né? Tanto 2005 e 2006. Um clima pesadíssimo, mas pesado. A saída foi deliciosa.
Redentora, né?
Eu até apareço no DVD da Placar de 2005, vibrando com esse
gol. Midiático, hein?
Mandar também um abraço pro Fábio Responde, que tá aqui com o nick pobre do mito mesmo. Ele fala que o VVT... vale o trânsito para voltar do feudo do Aidar para casa nas terças-feiras. Abraço a todos.
Política, Fabinho.
Falar também dos outros esportes do São Paulo, né? O futsal venceu hoje o Blumenau e se mantém na briga pela Liga Nacional de Futsal. O time chegou ao 17º lugar Não sei que briga é essa, né? O site tá um pouco otimista, né? Mas chega a 10 pontos. Mas o Tricolor
bateu. Vamos ao título!
Tricolor bateu aí a equipe catarinense por 4-0. É, gols de Ângelo e Pesque e. Não, foi 5-1, perdão. 5-1. E volta a jogar neste sábado, às 19 horas, vai competir com a equipe de futebol. É, futsal e futebol, tem que fazer essa distinção, né? É, às 19 horas também no ginásio poliesportivo Adib Moisés Dib. É bem localizado lá no ABC, Biglia?
É, no centro ali, né? O Dib, que é o ex-prefeito.
O Dibão?
É o Dibre?
É o Dibre.
Figura lamentável da política do ABC, que comandou...
Manda o Centurion pra lá.
Acho que comandou São Bernardo em três mandatos. Mas fica ali no centro, ali no final da Vergueiro ali.
Tá no Rudy Ramos ali?
É.
Rudy Ramos, né? Rudy Ramos.
E a equipe feminina de São Paulo, que empatou com o Taubaté nesse domingo, no CT do Vila Porto, lá em Barueri. É um rolê, viu? Teve 5 amigos, companheiros de arquibancada, que foram a esse jogo, mas falaram que o clima estava bem legal, levaram rojão, tomaram cerveja. Então fica aí a dica para o pessoal acompanhar as nossas mulheres. São Paulo é o líder do Grupo 2, com 14 pontos, invicto, um à frente das sereias da Vila.
Mas quem tá na briga é o time de futsal, né?
O time de futsal que tá na briga.
Ele que vai ser campeão.
E também o nosso Hugo Pita me lembrou, né, de falar ao vivo que o Chacarita bateu o News Old Boys pela Copa Argentina, avançou a fase de 16avos de final, vai enfrentar agora o All Boys, ou seja, tá só 5 jogos de chegar na Libertadores. Se não der pra nós ano que vem, vamos.
Tá uma pegada meio time de futsal isso aí também, né?
Falta, hein? Faz as contas aí, são 21 jogos pro Mundial. 21 jogos pro Mundial.
Pode mandar fazer a bandeira já, rumo a Tóquio.
Rumo ao Tóquio. VVT tá chegando na reta final. Considerações dos meus companheiros de bancada aqui sobre. Final de semana, o Porvir, a despedida do Rogério, enfim.
Bom, eu infelizmente não vou poder comparecer sábado, vou perder aí mais um capítulo aí da história do Rogério que está se encerrando, mas estaremos no Beira-Rio dia 31, né? É. 31 de maio, Beira-Rio, estaremos lá. Nas boas e nas ruins também, vamos São Paulo.
Michel?
É, isso aí. Falar para a torcida aí, que é meio que o Rafael falou, tá acabando. Então, não deixa passar essa oportunidade, não. Vai lá assistir os derradeiros jogos do Rogério. Depois vocês vão se arrepender se vocês não forem.
Biglia?
Fala, Matias. Bom, agradeço aí. Hoje eu tô bem gripado. Peço perdão aí pela voz embargada. E sábado estaremos lá no Morumbi, mesmo com febre, com gripe, estarei lá. Um jogo muito importante. O São Paulo vai precisar muito da torcida desse Campeonato Brasileiro, que pinta vai ser bastante complicado pra gente.
E vamos encerrar então, né, já que a gente falou do gol do Cicinho. Eu passei a última semana tentando falar com a assessoria de imprensa dele. Infelizmente, a secretária eletrônica do assessor não é tão divertida quanto a do Cicinho de outrora, da primeira passagem. Você sim, da primeira ligou, passagem, né? Da segunda já não era aquela coisa. Mas vamos terminar o programa aí. Ouvindo a secretária eletrônica do Cicinho, que é um clássico. Vamos Tricolor, vamos São Paulo, carajo, vamos melhorar. Até a próxima terça-feira.
Um abraço.
Mas no momento eu não posso atender.
Você ligou para o Cicinho. Deixa um recado que eu retorno para você.